Esse episódio é uma produção do HitKill.
Fala, galera! Tá começando mais um HitKill Play. Esse HitKill Play número 9, que a gente vai falar de quem? Dela, poderosa... Princess Peach Showtime. Mas antes da gente começar a falar desse joguinho fofolete, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Vivi Werneck e hoje estou aqui na companhia de quem? Dele, o único, o fã de Mega Drive, Ricardo Ciosi. Oi, Ricardo, tudo bom?
Oi, gente, tudo bem com vocês? Nada de fã de Mega Drive aqui, não. Sempre prefiro Super Nintendo, mas... esse episódio vai ser bem bacaninha, porque a gente vai falar de jogo cozy, de jogo gostosinho, né, Vivi?
Exatamente, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Nintendo pelo envio daqui, que a gente fez o review. E, cara, assim, eu tive uma surpresa positiva com o Princess Peach Showtime, porque você falou de jogo cozy. Eu lembro que eu comentei com você, quando eu comecei a jogar, que assim, você me perguntou como é que é o jogo, mais ou menos. Ele tem uma vibezinha meio cozy. Cozy game é aquele joguinho mais calminha, né? Aquela coisa assim que você não se estressa, né? Uma vibe assim, vida boa, aquela coisa. Eu achei que fosse isso. E assim, realmente ele tem essa pegada. Ele é um jogo mais, como é que eu posso dizer? Mais mastigado, né? Vamos dizer, um gameplay mais mastigado. Ele não é uma coisa que ele vai arrancar seus cabelos pra jogar, ou vai ter fases com desafio extremo, né? Essas coisas do tipo. Não. É aquele tipo de jogo que quase qualquer um pega, joga e fecha ele. Por que quase qualquer um? Porque ele meio que te engana um pouquinho, até 80% do jogo. Pro final, ele aumenta um pouquinho só a dificuldade, mas assim, gente, não é nada de arrancar os cabelos. E o jogo, ele é bem assim, convidativo pra você apresentar pra quem não tem o hábito de jogar videogame, por exemplo. Apesar de ser um single player, não tem nenhum modo co-op, mas ele é um ótimo jogo de entrada pra você chamar a pessoa pra jogar videogame, né?
Então,
pode falar, Ricardo.
Exato, né? Você comentou isso, e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer é que esse jogo, ele é claramente para um público-alvo infantil. Ele é feito para molecadinha. Isso não quer dizer que adulto não vai curtir. Mas assim, ele é direcionado para criançada, não é?
Assim, na maioria, é por isso que eu tô meio em dúvida de taxar isso como um jogo mais infantil. Porque vai chegar numa parte em que uma criança, muito criança, provavelmente vai precisar de alguém para dar uma ajuda, né? No sentido de que... Assim, ele é bem... Ele é um joguinho quase que um side-scrolling, porque você joga com a Peach em palcos, né? A Peach, coitada, pra variar, ela não tem um minuto de paz na vida dela. Ela vê um folheto de um espetáculo que vai ter, ela vai no teatro, né? Pra poder distrair a cabeça dela um pouco da vida, né? Só que ela chega lá e o teatro, ele é sequestrado por uma... entidade cósmica com uma máscara lá. O nome da vilã é Ruby, né? E que ela quer tornar todo o teatro um show particular dela. E o interessante é que, assim, todo o teatro, ele é habitado por uns bichinhos cabeçudinhos e narigudos, os ribaltinos, que eu ainda não consegui saber direito se eles moram no teatro, se eles são só atores, se eles são escravizados e vivem eternamente ali. Não sei, mas eles aparentam estar felizes, né? Então, tem esses bichinhos aí. E aí, o que acontece? Onde que o jogo se passa? Em várias salas diferentes dentro desse grande teatro. E cada sala tem um espetáculo diferente. Tem o espetáculo do espadachim, tem o espetáculo do detetive, da super-heroína, da sereia, do chefe de cozinha. Então, cada fase é uma sala de espetáculo que a Peach precisa passar e liberar essa sala de espetáculo da influência dessa Ruby, né? E aí, são alguns andares, você vai até o quarto andar... E depois que você passa, de que você completa essas etapas, você ainda tem uma missão especial, que ela acontece no subsolo do teatro, que é onde você liberta os protagonistas de cada um desse, de cada uma dessas salas especiais, que são os mini-heróizinhos, vamos dizer assim, né? Da onde a Peach conseguiu os poderes dela, né? E, obviamente, como a Peach não tem um poder próprio, assim, ela conta com a ajuda da Fofolette, da Estela, que é a guardiã do teatro, que parece uma flor meio estrela com um vestidinho e uma gravata borboleta, que dá uns poderes especiais pra Peach, pra ela poder passar por essas salas de teatro. É por isso que você vê a Peach vestida de ninja, Peach vestida de Kung Fu. Ela tá trajada com a fantasia de cada apresentação teatral, né? E aí ela pega os poderes para poder, respectivos para você poder passar daquelas coisas.
Poxa,
né?
eu quando eu vi o trailer, eu achava que era o Metroidvania, de verdade, assim, porque eu pensei, pô, você vai...
Esquece isso.
Você vai pegar a roupinha, que vai ser uma habilidade que vai te liberar caminhos do jogo. E aí, quando você começou a contar e eu vi um pouco de gameplay, não tem nada disso, não tem nada assim. Assim, no geral,
não,
ele é o quê? Ele é
um
plataforma 2D? 2.5D,
quase,
né?
Quase isso. Tem algumas horas em que você vê um pouco de 3D, mas basicamente você vai ver um side-scrolling. Né? E o side-scrolling ele acontece em cima do palco, então todo o cenário ele é aquele cenário meio tablado, né? Dependendo de como está o ângulo da câmera, você vê os apoios da madeira atrás da vegetação, que é a vegetação cenográfica, né? Tem horas em que você vai para trás da cena, né, do teatro, tá? Eu não sei como é que se fala isso, mas assim, da estrutura, e aí a câmera gira com você também. Então, até os mini-bosses, né, os chefes de cada andar, eles são adaptações de coisas que você usa no teatro. Por exemplo, tem um que é um leão, só que a cara dele é um holofote. Não tem aqueles holofotes que tem aquelas... abre aquelas pazinhas,
sim,
na frente,
sim,
então
sim.
As pazinhas é como se fosse a juba dele, um negócio assim. Então, ele é todo nesse estilo. Então, ele mescla alguns tipos de gameplay de uma forma simplificada, mas mescla. Por exemplo, você vai ter uma parte meio jogo de navinha, quando ela tá vestida de super-herói, que parece muito com a
que
Samus.
Que legal.
Na hora que ela bota a roupa, é uma roupa meio robótica, vermelha lá, que a gente virou a Samus, né? Que você tem uns tipos navinhas da vida. Tem um que é tipo você fazer um bolo, um negócio quando você vai, gente, essa parte é pior de tudo que a minha coordenação, pra fazer um bolo rápido. Decorar o bolo é um desastre, né? Mas tem ali o bolo pra você fazer. Tem a parte, tipo, de fighting mesmo, né? De luta, que é quando você vai pra fase do Kung Fu, que você luta lá com os caras. Mas, assim, você vê que o gameplay, ele te coloca um pouquinho de desafio, mas ele pega na sua mão ao mesmo tempo. É aquela coisa, vamos passear aqui no zoológico? Dá a mãozinha aqui, dá a criança. Aí a criança leva um susto com um leão. Calma, filhinho, calma, tá tudo bem. Dá a mãozinha aqui, tá? Então, assim, o jogo ele te dá a mão pra você passar das coisas, né? Tanto que, por exemplo, se você perder algumas vezes, duas vezes seguidas, todos os seus corações, o jogo te oferece um cordão mágico que te dá 3 corações extras, um negócio assim, entendeu?
Mas então, faz sentido, né? Porque como o objetivo do jogo é essa coisa cozy, sensacional que eu falei agora, só no Hit Kill, você confere esse tipo de expressão. Então...
Coisa
Mas,
cozy.
Como ele tem esse objetivo de ser uma coisa cozy, então, pô, faz total sentido. Eu não veria nada disso como crítica, não.
Não, não é, porque é aquela questão, qual é a proposta do jogo, né? A gente pode, a pessoa que pode pegar um Princess Peach desse e falar assim, ai, nossa, que jogo facinho. Mas, gente, qual é a proposta do jogo? O jogo, ele não se vendeu sendo desafiante. Ele se vendeu sendo uma aventura bonitinha, fofinha e agradável com a Peach. E mesmo ele sendo um pouco mais facilitado no gameplay, ele é divertido à sua maneira. Porque assim, você vê a Peach ali resolvendo os BO dela, que ela queria sentar no raio do teatro e assistir a peça de teatro dela em paz, pelo menos uma vez na vida dela, e ela tem que ficar resolvendo BO dos outros que resolvem invadir teatro, né? E uma outra coisa é interessante é que, assim, por exemplo, as boss fights, especialmente, assim, sem dar spoiler do final, mas assim, o único momento em que eu achei um pouco que eles subiram um pouquinho mais a barra de dificuldade, e com toda razão, foi no clímax do jogo, que é a última boss fight. Mas também não é nada desesperador, porque o que acontece, uma coisa muito interessante no game design desse jogo, até para ele ser mais inclusivo, é que os golpes dos inimigos, eles são mais lentos. Então, por exemplo, mesmo quando você está cercado de inimigos, por exemplo, na fase do Kung Fu, você tá cercado por uns... Tem hora que você tá cercado por quase 20 inimigos. Eles não atacam você ao mesmo tempo. Eles te atacam em grupos, tipo de 3 em 3 ou de 4 em 4. Que é pra pessoa que, de repente, não tem muita prática em administrar muito inimigo ao mesmo tempo, ter tempo de reação. É isso. É essa expressão que eu queria lembrar. O jogo, ele te dá claramente tempo de reação. Não é uma coisa sutil, tipo aquele quick time event que você tem um pentelésimo de segundo pra escapar daquele bicho maldito do Metroid Dread, que senão ele te mata. Não, não é isso. Você tem, assim, bastante tempo pra você pensar no que você vai fazer. E isso inclui nas boss fights também, que é uma questão de você aprender... como é que eu posso dizer? Aprender o timing dos golpes e a mecânica de que ele tá usando. Por exemplo, sem dar spoiler, eu vou inventar uma mecânica louca aqui. Digamos que o inimigo, ele pega um barril. Não vou inventar nada, que isso já foi feito, né? Um macaco enorme pega um barril e joga em sequência 3 vezes em cima da sua cabeça. Você nota que, assim, a primeira vez bate na sua cabeça, mas depois você percebe que um dos barris, ele é interceptado por um bloco. Então você já sabe que da próxima vez que você passar por ali, para você não morrer, você tem que ficar onde? Atrás do bloco, quando o barril é jogado em você. É assim que o jogo, ele te ensina.
Ah, legal, as coisas. Perfeito. Então, ao mesmo tempo, ele pega na mão, mas ele dá uma soltadinha do tipo, não, experimenta, explora um pouquinho.
Isso. Saquei. Ele te faz perder um pouquinho, mas assim, você consegue aprender os padrões. E isso vai pra boss fight final também. Você acha que, meu Deus do céu, agora vai lascar-se tudo, vai acabar com a chapinha da mulher. Mas não. Se você prestar atenção, o padrão tá ali também. Só que, ao invés de ser 3 padrões diferentes, por exemplo, que nem os outros os mid-bosses, são 5 ou 6 acontecendo em sequência. Então é uma questão de você memorizar. Tá caindo um negócio aqui, não posso ficar embaixo, tá vindo um raio na minha frente, eu tenho que fazer uma esquiva. E isso você vai aprendendo organicamente, gradualmente, ao longo de todo o gameplay. Assim como todo jogo com bom game design, entendeu? Você vai aprendendo organicamente as mecânicas, você domina aquilo para você poder usar tudo que você aprendeu no ápice do jogo, né? No boss final. E além disso, somado a toda essa parte dessa mecânica, tudo bonitinho, falei de gameplay, mas visualmente o jogo, ele tá muito bonitinho. É claro que, tipo, é jogo da casa, né? É jogo da Nintendo, e obviamente que eles vão caprichar, especialmente em uma das personagens principais da franquia principal da Nintendo, que é Super Mario. Né? E obviamente que eles capricharam na Peach. Inclusive, ela fala, não fala assim, tipo, ó, oh, nossa, altos diálogos complexos, mas ela meio que fala um showtime. E depois que termina a fase que você termina uma fase que se passa, como eu falei, né, em um dos atos do jogo, né, ela sobe num palanque e fala thank you very much. Achei muito fashion, muito chique, entendeu? Assim, adorei a Peach nesse jogo.
Pô, legal. Você então apontou, né, uma coisa que eu gosto bastante nos jogos, vamos dizer assim, secundários do Mario. Porque Wario World, Wario Land, Peach, Captain Toad, eles são considerados jogos secundários. E uma coisa que esses jogos sempre têm em comum é o carisma. É do tipo, o personagem fazendo caras e bocas, falando frases icônicas e aparentemente no Princess Peach Showtime isso rola. Aí eu quero fazer uma conexão, né? Porque assim, faz quase 20 anos do lançamento de Super Princess Peach, que foi o último jogo protagonizado pela princesa Toadstool, né? Foi lançado pra DS em 2005, cara. Então, tipo, vai fazer 20 anos.
Nossa!
E ele é um jogo side-scrolling 2D, bem bonitinho, assim, com sprites, obviamente, não é em 3D. E ele tem uma mecânica de humor da Peach. Então, tipo, a Peach chora, a Peach fica brava e isso altera o gameplay. O problema desse jogo é que ele é um pouco cansativo de jogar. Ele não é divertido do começo ao fim. E ele não é um jogo longo, assim, dá pra terminar até em poucas horas. O problema é esse. Mesmo sendo curto, o jogo, ele cansa. Ele se torna um pouco entediante com o passar do tempo. Isso acontece em Princess Peach Showtime?
Cara, eu não senti isso, porque assim, você leva em média, o quê? Umas 7 horas, vamos botar aqui, 8, umas 8 horas mais ou menos, se você souber o que você tá fazendo, umas 8 horas mais ou menos pra poder fechar o Princess Peach Showtime. E assim, as fases são tão dinâmicas que, assim, você nem sente passar. Como eu te falei, são 4 andares, mais o subsolo. Cada andar tem 4 salas. Cada sala tem uma. A Peach, ela se veste de uma roupa diferente, né? E se dividem esses atos, né? Por exemplo, a fase da sereia tem o ato 1, ato 2 e o ato para você poder resgatar a atriz principal do show. E tem o subsolo onde você resgata os pessoas, as galerinhas. São fases diferentes. Conforme você vai passando de uma fase para outra, sobe um pouquinho mais o grau de dificuldade. Mas assim, nada absurdo. E passa, e é fluido. Você sente assim, fluido. E ele é um tipo de jogo em que você pode fazer 2 ou 3 fasezinhas agora, cansou, pega outra hora e faz, entendeu? Então, assim, eu não tenho aquela coisa de, ai, meu Deus do céu, que essa primeira fase tá se arrastando. Não, é rápido, você nem sente que você passou aquilo. Então, eu não acredito que as pessoas vão enjoar, mas é claro, você tem que, tem que ter em mente que você tá jogando um game que ele não vai te dar o mesmo grau de desafio, por exemplo, que o próprio Super Mario Wonder, que ele no início ele é mais facilzinho, vamos dizer assim, e tem aquelas fases cabeludas de desafio, que é um desespero aquele negócio. Ele não chega a ser isso, ele é bem mais tranquilo nesse sentido.
Ah, isso é ótimo, na minha opinião isso é ótimo, porque é o que eu esperaria desse jogo. Eu não esperaria, eu até acho irreal a pessoa buscar um Dark Souls no joguinho da Peach.
Não, nossa senhora, não é nem o perfil da personagem. Eu acho interessante desse jogo é que você vê que a Peach é toda fofinha, tem a fase da sereiazinha, tem ela de confeiteira, mas da mesma forma tem as fases badass, que é tipo ela lutando, ela com a fase do cavalinho do Velho Oeste, que eu gostei, que você tem, que fica no cavalinho atrás lá do trem, um negócio assim da vida, dela meio Metroid, meio Samus, alguma coisa assim. Então você vê que ela, por mais que ela tenha esse ar de realeza, de fofura, se ela precisar, ela amarra ali o vestido ali na perna, puxa a manguinha dela e vai, entendeu? Inclusive você pode trocar o vestido dela também, né? Conforme você passa de fase, você vai desbloqueando skins pra ela, né? E eu pude finalmente tirar aquele rosa que ela usa, que ninguém aguenta. Botei ela com um vestidinho azul, porque eu não aguentava mais aquele rosa, né? Que ela só usa aquilo, né? Então tem lá, bonitinho. Então, assim, é tudo muito fofinho, né? Tudo muito assim. Ah, e tem os colecionáveis também.
Nossa, ótimo que você já entrou nele. Porque, assim, beleza, assim como o Mario Wonder, eu acho o Mario Wonder um bom exemplo. Vamos dizer assim, que terminar o jogo é fácil. A Nintendo tem o Yoshi's Craft World no Switch.
Ah, é outro delicinho esse jogo.
É super fácil de terminar. Porém, quando você quer fazer 100%, pegar os colecionáveis e tudo mais, o jogo já dá uma levantada nesse espírito do desafio. E no Princess Peach Showtime acontece a mesma coisa? Tem muita coisa pra pegar?
Basicamente, assim, são 2 tipos de colecionáveis, né? Um que você precisa ter alguns, que são as estrelas, né? Conforme aquelas umas estrelinhas verdes que ficam escondidas. Ou ficam escondidas ou você conquista elas quando você termina algumas tarefas específicas dentro do jogo. Do tipo, conseguir confeitar todos os bolos bonitinho e ganhei a pontuação máxima lá da plateia. Você ganha, vai ganhando estrelas especiais para isso. E essas estrelas especiais você usa para poder abrir as portas dos mini-bosses, né? E aí tem uma questão. Se você perder todos os coraçõezinhos dela, tipo você... Porque a Peach não morre, né? Ela perde os coraçõezinhos e ela senta no chão assim... Oh!
Que bonitinha, cara. Oh!
Eles não vão matar a Peach, né,
claro,
gente?
Que pelo não, amor de que Deus. Absurdo.
Ela fica... Oh! Assim, com aquela carinha de... Ah, que tristeza, eu queria estar em casa assistindo televisão. Mas aí, quando você perde todos os coraçõezinhos, você tem que refazer a fase... Você perde, por exemplo, 10 dessas. 10 ou sei lá, tipo, acho que são 10 dessas estrelas que você suadamente conquistou. Então tem aquela coisa do tipo, eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, porque se eu perder tudo, eu perco as estrelas também. É descontado do seu saldo total essas estrelas, né? E aí você tem que ir atrás delas de novo. Então tem essas estrelas em lugares específicos, tem áreas específicas da fase em que você pode fazer uma pose, você strike a pose, e aí você vai para uma parte secreta do palco, em que às vezes você encontra uma estrela ali, ou moedas, alguma coisa assim, mas assim, essas coisas mais secretas não ficam tão na sua cara, porque é secreto, né? Então assim, você tem que ir atrás disso para você conseguir todas as estrelas especiais. Se você for tipo o Ari, maluco dos completistas da vida, todas as estrelas especiais da fase, mais encontrar um cabeçudinho narigudo especial. Como é que é o nome desse personagem mesmo, meu Deus do céu? Um ribaltino especial que ele dá gravatinhas com roupinhas, com skins diferentes pra Estela, que é a estrelinha que fica voando com você. Ele também ele fica também escondido na fase. Então, às vezes, você tem que... A porta tá ali pra você passar pra segunda cena. Mas se você ir por trás do tablado ali, é por trás de uma estrutura, você consegue acessar uma sala secreta. Então, você tem como explorar as coisas também. E tem algumas estrelas que você só consegue se você... fazer X coisas dentro de um time, por exemplo, tem uma hora que tá caindo o chão, você tá correndo, e aí você vê o raio de uma estrela lá em cima, só que aí você já perdeu o time de pular numa madeira que tava caindo do céu pra você poder alcançar. Então, se você quiser pegar aquela estrela, você tem que fazer aquela etapa toda de novo. Então, tem essas coisinhas que dão um ar de replay um pouquinho maior pro jogo.
Então, é aquilo que eu falei. Você não precisa, né, obviamente, pegar tudo isso. Mas, poxa, se a aventura te dá 7, 8 horas padrão, pô, compensa, hein, curtir todo, tentar fazer, né, o 100% do jogo. Deve ser bem legal. Uma dúvida que eu tenho, em todos os jogos que são lançados, a música, a trilha sonora, é legal, é bacaninha? Ou ela é tipo, beleza, tá lá?
Ela é fofinha, ela é boa, assim, não é nada que você vai ficar na cabeça. Tipo, tarantan, tarantan. Não é tipo uma coisa que vai entranhar no seu DNA. Mas ela é diferente em cada ambiente que você tá, né? Então, tipo, quando você tá ali no saguão principal do teatro, ela tem uma musiquinha. Em cada sala diferente que você tá, por exemplo, se você tá na parte do Kung Fu, você tem uma pegadinha um pouco mais oriental do som, aquela coisa assim. Quando você tá como a sereia, que ela tem que ficar cantando pra poder atrair os peixinhos, atrair o peixe, pro peixe ativar as coisas pra ela. Não é a Peach que ativa as coisas, né? Então ela vai cantando e aí você tem que ir guiando o peixe com o som da sua voz. Um negócio louco assim. Então tem uma outra pegada diferente. Assim, a trilha sonora, ela acompanha o gameplay... ela não é horrorosa, mas ela também não é marcante, assim, do tipo, meu Deus do céu, vou botar no Spotify pra escutar Princess Peach Showtime. Não é isso também.
É, tá bom, concordo. Eu não falo. Eu gosto das músicas dos jogos do Mario, mas eu também não pego pra ouvir. Não,
você escuta uns negócios esquisitos, meu querido.
Por exemplo, a trilha sonora dos jogos do Kirby, eu ouço, cara, eu acho muito boa, assim, são excelentes. Mas beleza. É, aparentemente é um jogo muito bom. Vivi, a pergunta final, hein? Vale a pena comprar? Vale a pena jogar? Vale a pena pagar o valor de Princess Peach Showtime?
Então, agora tocamos num assunto muito delicado, né? Porque assim, o jogo, ele atualmente, ele custa, na versão digital, eu tô até com a história aberta aqui, R$299, que a gente sabe que é R$300, porque ninguém vai te dar um centavo de troco.
E por ser o jogo da Nintendo, ele não fica barato digitalmente tão cedo.
Não vai ficar barato tão cedo. Você pode ver pelo Mario Odyssey, que até hoje custa uns R$300. O jogo, ele saiu junto com ele foi lançado junto com o lançamento do Nintendo Switch. Era pra esse jogo, em vias normais, já tá custando menos de R$100. Mas, então assim, R$300 é salgado para um jogo de 7 horas, né? Ele é caro. Não tem o que defender nesse sentido. Infelizmente, pra gente é caro. É assim, vale a pena jogar o Princess Peach? Sim, ele é divertido. Provavelmente ele vai divertir bastante se você tiver alguém que você, pra indicar, que você saiba que a pessoa não tem muito manejo com jogar algo muito complexo, alguma coisa assim, que é alguma coisa que seja bem feita e que não seja tão desafiante, pode ser uma pedida, mas até pra você poder incentivar alguém a jogar, por R$300 eu acredito que a pessoa vai torcer o nariz e vai te chamar de sacola, né? Como o Ricardo diz, pra não dizer outra coisa.
Pô, chamar de sacola é maldade.
É, né? Mas assim, ele é divertido. Ele só tá acima do preço em que ele vale, assim. Cara, eu acho que assim, eu acho que uns 180, 170, R$180 já vale a pena. Entendeu? Porque é mesmo sendo da Nintendo. Então, de repente, a versão física, se você conseguir colocar uns cupons em cima e baratear um pouquinho mais, aí fica legal, entendeu? Porque ele é legalzinho, ele é divertido. Eu, assim, vocês viram que eu passei esse review inteiro evitando falar: ai, parece jogo de menininha.
Ah, não, que bobeira.
Porque, assim, porque eu não quero colocar esse... Ai, meu Deus do céu, eu quero a tradução de label, pelo amor de Deus, que agora...
Rótulo.
Isso, muito obrigada. Esqueci a palavra em português. Meu Deus do céu. Eu não quero colocar esse rótulo no jogo só porque é a Peach. Porque eu acho que, assim, a Nintendo já meio que trabalhou na cabeça das pessoas a ideia de que a Peach não é mais uma donzela que não faz mais nada da vida dela a não ser esperar o Mario vir buscar ela em algum castelo, que ele nunca acerta qual castelo que é, entendeu? Então, assim, ela já provou que ela consegue ser uma protagonista legal do próprio jogo, que é com esse jogo, por exemplo. Então, assim, eu acho que qualquer um consegue se divertir com Princess Peach, especialmente esse tipo de jogo que a gente consegue jogar entre algum outro jogo que estressa a gente mais. Ele é um ótimo joguinho pra você se desestressar nesse sentido. Então, assim, o problema realmente é a questão do preço, porque fora isso, eu super recomendaria. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de esperar a boa vontade de aparecer uma promoção, ou de você conseguir uns cupons maneiros pra comprar, ou se você quer muito jogar e você, caraca, eu quero dar esses R$300 no jogo, Viviane, compra o jogo então, cacete, joga e divirta-se, porque ele é bem divertidinho. Eu gostei muito do meu tempo com a Princesa Peach e tenho que dizer que a transformação dela que eu mais gostei foi a fase do Kung Fu, que eu achei muito divertido ela dando os Hadouken dela.
Obviamente, né? Porque Hadouken é vida. Muito bom, muito bom.
Então é isso, galera. Esse foi o nosso Hitkill Play número 9 de Princess Peach Showtime. E antes da gente terminar, eu gostaria de convidar você a seguir o Hitkill nas redes sociais, @podcasthitkill. Lembrando que a gente tem um Discord também, né? O link pro nosso Discord fica no Linktree, que tá lá no nosso Twitter, que agora é o X, né? Então é só você clicar lá que você consegue pegar o link pro Discord. Tem uma área gratuita que você pode entrar agora e conversar com a galera. Mas se você quiser ser um Hit Killer, você pode apoiar a gente no Apoia-se, que o endereço é apoia.se/podcasthitkill, com qualquer valor, mais acima de 10 reais por mês. Olha só, 10 reais por mês, o que é 10 reais na fila do pão? Você se torna um Hit Killer e tem acesso aos programas antecipadamente. Pode sugerir também, participar, né, da sugestão do próximo programa e algumas promoçõezinhas que a gente está vendo por aí. Aguarde, então dá um apoio pra gente também. E antes da gente ir embora, agora finalmente, onde você encontra essas duas pessoas nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi Moa, você encontra por @ViviVerneck.
E eu sou @RicardoCiosi.
E é isso, galerinha. Até o meu, o seu, o próximo, o da Pitch Badass Hitkill Play.
Compra joguinho, Vivi.
Meu Deus do céu, isso não morre nunca.